Paraná em Rede está de volta.
A partir de hoje, vai ser possível realizar o cadastramento para receber o auxílio emergencial nas agências dos Correios em todo o país. O horário de atendimento para solicitar o benefício é o mesmo de outros serviços das agências, das 8 da manhã às 4 da tarde. Os funcionários dos Correios também vão poder fazer consulta sobre a análise pendente dos cadastros já realizados. Durante a pandemia, a rotina das pessoas mudou e muitas que tinham o costume de comer fora acabaram optando por alimentos industrializados. Mas este novo hábito é extremamente prejudicial à saúde, como alerta o Dr. Luiz Nicolodi.
Cuide-se!
Recentemente saiu... Saíram algumas reportagens sobre o perfil, né, do que as pessoas estão consumindo de alimentos em épocas de pandemia. E particularmente, como médico, eu fiquei bastante assustado que o consumo de industrializados, alimentos congelados, salgadinhos, refrigerantes, aumentou muito, muitos por cento. Então isso é um elemento preocupante. Nós devemos nos contemplar, junto com a nossa família, que tipo de alimentos estamos consumindo neste momento. Nós sabemos que, em geral, as rotinas das famílias, do trabalho, fizeram as famílias, às vezes, se afastarem daquela comida que fazemos em casa, a comida caseira. Mas neste momento é importante nós revisarmos isso, passarmos a cozinhar mais alimentos em natura, né? Grãos, frutas, verduras da feira, poder realmente acessar esse tipo de alimento e evitar o alimento processado, o alimento que já está embalado, que vai para o micro-ondas, o alimento que já está dentro de um saquinho plástico, né? Então tudo isso, por quê? Porque esses alimentos industrializados, eles são carregados de corantes, de conservantes, às vezes de glutamato monossódico, que são realçadores de sabor, às vezes o conteúdo de sal é muito grande, o de açúcar é muito grande, e nós sabemos que o consumo exagerado desses elementos vai poluindo o organismo e trazendo doenças com o tempo. Então a hipertensão, o diabetes, a obesidade são alguns exemplos de doenças que muitas vezes estão relacionados a uma alimentação não saudável. Então, procure refletir sobre esse aspecto, pense bem na hora de comprar os alimentos, que tipo de alimento eu estou colocando no meu carrinho e, se possível, tente retomar e aprender também neste momento a cozinhar. Um bom hobby, um bom aprendizado novo em épocas de pandemia. Aprendermos a cozinhar nossos alimentos o máximo que pudermos. É claro que muitas vezes não é possível, mas se tivermos um pouquinho mais de tempo, para a nossa saúde será de grande valia. E depois fica muito mais barato a conta do médico, a conta da farmácia, a conta dos exames e tudo mais. Então vale a pena investir em alimentos saudáveis e que possamos fazê-los, né, cozinhá-los na nossa casa de uma forma mais natural. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se!
A realização do pré-natal garante cuidados que podem salvar vidas de bebês com doenças no coração. Por isso é tão importante continuar o pré-natal mesmo agora com a pandemia do coronavírus. Algumas crianças precisam de acompanhamento e até cirurgia mesmo antes do parto. Confira no quadro Fala Doutor.
Fala Doutor. Todos os anos, cerca de 30 mil bebês nascem com problemas do coração no Brasil. As cardiopatias congênitas são relacionadas tanto à estrutura quanto à função do coração. E uma das formas de garantir o tratamento mais adequado às crianças afetadas por essas enfermidades é a realização do pré-natal. Este é o assunto do quadro Fala Doutor de hoje, em que eu converso com a cardiologista pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe, Cristiane Binotto. Doutora, durante o pré-natal, o que acontece? Além dos exames e das consultas, tem outros cuidados médicos?
Isso, então durante o pré-natal, além dos exames de rotina, que seriam os ecos obstétricos, né, a consulta obstétrica, nós temos um exame que é o ecocardiograma fetal, que é um exame que você avalia o coraçãozinho do feto já no período gestacional, para ver se existe alguma alteração anatômica ou funcional que possa ter alguma repercussão já e que possa ser tratada no período fetal.
Qual é a importância deste acompanhamento?
A importância é que, assim, existem algumas cardiopatias, que a gente chama cardiopatias, que elas dependem de uma estrutura que fica aberta no período fetal, que seria o ducto arterial. Então, se você faz seu diagnóstico intraútero, você direciona essa gestante para que o nascimento seja feito num hospital terceirizado, que tenha atendimento de UTI neonatal, que possa ter medicações e possa ser feito o tratamento para o recém-nascido logo no nascimento.
E o que acontece se o bebê que tem essa cardiopatia nasce sem o devido cuidado? Quais os riscos no parto e nos primeiros meses de vida?
Na realidade, as cardiopatias congênitas, que a gente chama ducto dependentes, que são essas que precisam ser o diagnóstico intraútero, se você não faz o diagnóstico no período neonatal, né, no período fetal, esses nenéns podem nascer em hospitais que não têm as medicações necessárias para a criança ficar viva, e às vezes você não tem tempo hábil para fazer a transferência dessa criança para um hospital terceirizado que possa dar o atendimento. Então, o ideal é que esse nenê nasça num lugar que vai poder dar toda a assistência, evitando, assim, comorbidades, evitando problemas neurológicos, evitando outros problemas que possam repercutir na qualidade de vida da criança depois do primeiro mês de vida.
E essa doença é uma doença mais grave, né? Como a senhora disse, pode causar até a morte, né, da criança no nascimento. Mas outras doenças que sejam um pouco menos graves podem ficar escondidas aí se não tiver o devido acompanhamento, os exames. Por que diagnosticar precocemente essas cardiopatias? O que traz de benefício de começar esse cuidado mais cedo?
O benefício de você trazer esses cuidados mais cedo é que, por exemplo, às vezes existem algumas arritmias no período fetal que, se você não tratar de forma adequada, o menino pode morrer já intraútero mesmo, sem chegar ao nascimento. Então, e essas arritmias, você pode dar medicação para a mãe que vai tratar o bebê. Então, o nenê nasce numa qualidade, numa condição de vida bem melhor. E as cardiopatias, que também têm repercussão além das arritmias, se você não tem um atendimento adequado logo que nasce, a mortalidade é muito alta já no primeiro mês de vida. Por isso, o diagnóstico precoce é fundamental.
E quais são os efeitos para aquelas crianças que não morrem, mas convivem com a doença sem saber?
Bom, aquelas crianças que convivem com algumas cardiopatias e que não são de atendimento, não são cirúrgicas já no primeiro mês de vida, se são algumas cardiopatias, assim, sem a criança ficar roxinha, vamos dizer assim, né? Se a criança não ficar cianótica, são crianças que têm baixo ganho de peso. Elas podem ter intercorrências no primeiro ano de vida, como pneumonia de repetição, traqueobronquite de repetição, podem ter vários internamentos por conta da repercussão cardiológica nos outros órgãos.
E essa questão da criança ficar roxa é quando falta oxigênio nas células, é isso? Quais são as lesões que podem vir também em decorrência dessas consequências que a gente tem na saúde geral da criança?
Essas crianças que são as roxinhas, que a gente fala, né, que são as cardiopatias cianóticas, são crianças que, além de ter um baixo ganho de peso, elas têm um baixo crescimento. Então, são crianças que vão ficar atrasadas no seu desenvolvimento psicomotor. Elas podem ter convulsões, elas podem ter outras complicações além da cardiopatia, e que vai impactar muito na qualidade de vida futura. Porque, embora a gente corrija a cardiopatia, as outras lesões podem ficar permanentes, né, como convulsões, como baixo ganho de peso. A criança pode ficar com problemas pulmonares para o resto da vida. Então, tem algumas repercussões que, embora a gente corrija a cardiopatia, mas aí a gente já tem as consequências dela que a gente não vai poder mudar.
E neste momento existe uma preocupação em dobro, né, em relação a isso, porque as pessoas com problemas do coração e também as crianças são do grupo de risco da Covid-19, não é isso, doutora?
Isso mesmo. Então, assim, além de tudo isso, a gente tem essas crianças que são as que a gente considera mais graves. Claro que elas têm, assim como elas têm maior propensão para o Covid, elas têm mais propensão para ter outros tipos de viroses, né? O vírus sincicial respiratório, tem outros tipos de adenovírus, rinovírus. São infecções virais que podem atingir essas crianças e que têm um impacto muito maior do que numa criança saudável, né? E tem uma repercussão maior. Mas a gente não pode esquecer que essas crianças, elas têm que, além do cuidado excessivo, né, que tem que ter com lavagem de mãos, com uso de máscara, com o confinamento, lembrar que essas crianças precisam fazer as imunizações, né, e as vacinas no período correto, protegendo contra as outras doenças que também são frequentes na infância, né, e que se as crianças tiverem essas doenças, também vai ter um impacto muito maior do que numa criança saudável.
Doutora, então qual é o alerta que a senhora deixa para os pais e para as mães ou os responsáveis neste momento?
Então, nesse momento, o alerta é que fiquem atentos a todas a sintomatologia das crianças, né? Procurem, né, evitar o uso de, né, sair desnecessariamente, mas não esquecendo das outras doenças que são frequentes na infância e que têm que ser tratadas de forma adequada, com as imunizações, com as vacinas, né? E sempre tem algum sinal de alerta, como febre alta, a criança não está se alimentando de forma adequada, ela não está bem, ela tem que ser levada ao pronto-socorro para atendimento precoce.
No Fala Doutor de hoje, eu conversei com a cardiologista pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe, Cristiane Binotto, sobre doenças congênitas do coração.
Fala Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.
Com essas informações, o Paraná em Rede vai ficando por aqui. Amanhã você fica na companhia de Graziane Giacomini. Um grande abraço para você!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.